nós temos mais uma campanha de vacinação iniciando. Lise, seja bem-vinda. Fazia um tempinho já, né, que a gente não te recebia por aqui. Bom Verdade. Dia.
Bom dia, Ana, bom dia, Thali, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Bom, HPV, então, é a vacina que a gente tem que ter atenção a partir de agora.
Isso. Então, Ana, o estado do Rio Grande do Sul fez uma avaliação das coberturas vacinais, né, de todos os municípios e o geral do estado, é claro, né, e se observou que essa vacina, como várias outras, né, em decorrência muito provavelmente da pandemia, né, nós estamos com uma baixa cobertura vacinal em todo o estado. Então, fez uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação para que fosse parceira nessa estratégia, né? Para que a gente possa fazer a busca, né, dessas crianças e adolescentes que não receberam ainda ou a primeira dose ou a segunda dose que completa o esquema vacinal. Então, essa é uma vacina que está na rotina do calendário para meninas dos 9 aos 14 anos de idade, antes de completar os 15, e para meninos estava dos 11 aos 14, e esse ano se incluiu os meninos a partir dos 9 anos de idade também, né? Então, quando se começou essa vacina na rede pública de saúde, se questionava, né, por que não os meninos também, os pais buscavam, queriam que fosse liberada a vacina, e agora nós temos a vacina aí a partir dos 9 anos de idade. Então, tanto para meninas quanto para meninos, e até completar os 15. Uma ressalva bem importante, por exemplo, a menina já completou os 15 anos e não fez a segunda dose, ou por esquecimento, ou por algum outro motivo, enfim, ela ainda pode completar o esquema vacinal, desde que tenha iniciado esse esquema na idade correta.
Lise, a gente saiu de um mês de prevenção da saúde da mulher, tá entrando num de prevenção à saúde do homem, né? Essa vacina tem tudo a ver com isso. Lembra pra gente quais doenças que ela evita?
Isso. Então, Thali, na verdade, essa estratégia, ela foi lançada ali no dia 15, mais ou menos, de outubro, dando um prazo curto até para os municípios se organizarem, né? Então, era uma estratégia para a gente estar desenvolvendo de 22 a 28 de outubro, ou pelo menos estar começando. Como todos os municípios da região, né, a gente ainda estava em campanha de pólio, né? Porém, a gente já começou, né, imediatamente a organizar essa estratégia. De que forma que nós faríamos para captar, né, todas essas crianças e adolescentes nesta faixa etária que faltava vacinas. Então, a gente foi nos sistemas de informação, né, no nosso GEMOS, no CIPNI, buscando, né, e junto às escolas também, algumas escolas que nos forneceram as listas dos alunos matriculados para a gente cruzar essas informações, né, porque muitos talvez nem morem mais em Marau, ou muitos que moram em Marau não estavam aqui ainda no nosso sistema de informação. Então, eu digo que nós fomos trabalhando nos bastidores, né, fazendo essa conferência de esquema vacinal. São muitas crianças, é assustador o número de crianças e adolescentes que nós temos, né? Somente na escola Iesta, nessa faixa etária, a gente tem 679 alunos, né?
Nossa.
Então, todas as equipes estão trabalhando, nós ajudamos enquanto vigilância, né, nas unidades onde estava faltando profissionais, a fazer essa conferência, né, de calendário vacinal. E aí, a partir desta semana, então, agora a gente está chamando, né, para que compareçam na sala de vacina central para estar recebendo essa dose, as crianças e adolescentes destas faixas etárias que ainda não fizeram uma dose ou a segunda dose que completa o esquema. Não comparecendo, a gente vai estar enviando uma carta aos pais para que, ressaltando, né, a importância desta vacina. E aí, já respondendo a tua pergunta, Thali, né, o HPV, ele é o papiloma vírus humanos, ele é um dos responsáveis por causar câncer de colo de útero nas mulheres, que é um dos cânceres mais prevalentes, principalmente aqui no sul do país. E não só de colo de útero, né? A gente, na verdade, quando faz o Papa Nicolau ou o preventivo do câncer, a gente coleta material lá do colo do útero. Mas ele pode causar também câncer de vagina, de vulva, de boca, de orofaringe, enfim, né? Isso tanto nas mulheres quanto nos homens, e nos homens também câncer de pênis. Então, existem mais de 200 sorotipos, né, do HPV. Esta vacina que a gente usa na rede pública e na rede privada é a mesma. Ela contempla 4 sorotipos, que são os que mais, os mais, maiores causadores, né, de câncer, que já foram estudados, que é o 6, o 11, o 16 e o 18, né, que são os maiores causadores de câncer de genitálias. E é mais uma doença aí que a gente pode estar se prevenindo.
Uhum.
Então, contempla aí o outubro rosa com o novembro azul.
Com certeza. Bom, você falou dessa busca, né, Lise, para jovens, crianças, adolescentes que ainda precisam receber ou as duas ou a primeira dose. Se chegou já um montante, você falou do exemplo do IESTA, né, de mais de 600, mas o montante de pessoas ou de jovens que precisam ser vacinados em Marau?
Não conseguimos ainda juntar essas planilhas, né, Ana? Como a gente falou, assim, na vigilância a gente foi ajudando a fazer isso, né? 2, 3 profissionais, o tempinho que sobrava ia para o computador para fazer esse cruzamento dos dados. Mas as demais planilhas estão distribuídas nas unidades de saúde. Mas a gente traz um dado que é preocupante, assim, que é a cobertura vacinal desta vacina no município de Marau, que a gente recebeu, né, a planilha de todo o estado. Enfim, das diferentes faixas etárias, a gente tem essa cobertura. Claro que a cobertura vacinal dos meninos de 9 a 11 anos, ela é zero, né? Porque é uma vacina que foi incluída neste ano, né, no calendário. Porém, a nossa cobertura geral desta vacina é 41,07%, entre todas as faixas etárias e de primeira e de segunda dose. Então, é uma cobertura bastante baixa também, né? Esse montante de pessoas a serem vacinadas a gente não tem, mas provavelmente aí depois de finalizada essa estratégia, ou pelo menos, né, mais adiantado, nós vamos conseguir saber quantos alunos, quantas crianças e adolescentes, eu digo alunos porque é o nosso foco está nas escolas, né, que a gente conseguiu resgatar para estar vacinando.
Certo, e onde está então sendo ofertada a vacina, em que horários também?
Então, essa vacina, ela está centralizada na sala de vacina central, que é junto ao centro do idoso e da criança, né, onde está a nossa sala de vacina central hoje. E por que lá? Para oportunizar também as outras vacinas do calendário que eventualmente estejam em atraso. Então, aí vem a vacina do tétano, que também é uma faixa etária que precisa estar fazendo reforço. Vacina de hepatite B, que eventualmente alguém perdeu alguma dose do esquema. A vacina contra o sarampo, caxumba e rubéola. Então, a vacina do Covid, para quem ainda deseja fazer, está disponível. Uhum. A vacina da influenza, ainda temos doses, né, disponíveis para quem ainda deseja fazer. Então, horário comercial, né, na sala de vacina central. E agora vem a grande novidade, né? Nas próximas 3 segundas-feiras, com exceção do dia 14, então, hoje, o dia 21 e o dia 28, nós estaremos com a sala de vacinas aberta até as 22 horas, né? Para oportunizar aquelas crianças e adolescentes que, durante o dia, têm, além da escola, outras atividades, né, extracurriculares, e que não conseguem ir para a sala de vacinas acompanhados dos seus pais ou responsáveis. Então, até as 22 horas, hoje, dia 7, o dia 21 e o dia 28. E no dia 19 de novembro, nós estaremos fazendo também, um sábado, um grande dia de mobilização, oportunizando também para que façam a busca por essa vacina, que ela é muito importante.
Lá na sala de vacina também.
Lá na sala de vacina central também.
Uhum.
Então, nós estaremos reforçando a equipe lá, né, com mais profissionais, para que não haja muito tempo de demora, né, de espera, para que o fluxo ande.
Tá certo, então. Lisiane Dallagnese, mais alguma informação que você queira deixar aqui para o nosso ouvinte hoje?
Seria isso, né, Ana? E ressaltando novamente a importância da carteira de vacinas, né, para o registro dessa dose. É possível, a gente não pode confiar nos sistemas de informação, porque eles, muitas vezes eles podem ser hackeados também, né? Então, a responsabilidade é estar registrado nesse documento físico, que deve ser conservado, não rasurado, não perdido, né?
É um documento.
É um documento. Nós não podemos confiar somente no documento ou somente no sistema de informação, porque a gente também pode ser traído por ele. Então, que levem a sua carteira de vacina para o registro e para a revisão se há alguma outra vacina em atraso.
Tá certo. Lise, a gente fica à disposição, tá? Da Secretaria
Obrigada,
da Saúde.
Ana. E em breve a gente pode estar dando mais uns toques aí, chamando, lembrando a população, né, da importância, né, de estarem comparecendo, por mais que ela seja uma doença ou uma infecção sexualmente transmissível, e é lógico que aos 9 anos de idade a gente pensa que não há atividade sexual, porém esse vírus, ele está, né, circulando, a gente tem como proteger, e o esquema vacinal ele contempla justamente a partir dos 9 anos de idade, que é antes de qualquer atividade sexual.
Tá certo, então. Um abraço.
Obrigada, Ana. Obrigada, Thalia.